Muito boa noite. Queria falar Bezat Hashem para vocês hoje um tópico que eu não me lembro de ter falado nos últimos 20 anos de Shiur. E hoje, mais do que nunca, com a tecnologia, a gente pode sempre conferir tudo. Então, tem aplicativo, tem no Spotify, e aí dá para conferir o Shurim. Então, tenho que, mais do que nunca, falar a verdade. Eu acho que eu procurei assim na minha cabeça, não lembro de ter falado sobre esse tópico nunca. Queria falar para vocês que eu acho que dos últimos tempos esse é o shur mais potente e mais real que eu já pensei, com muito carinho dentre todos os outros que a gente faz aqui, sempre com a ajuda de Hashem. É o seguinte, eu quero olhar com vocês dois personagens da Torá, personagens famosos, mas de uma forma ímpar que a gente nunca viu eles. O que quer dizer isso? É o seguinte, um enfoque novo, quase que óbvio, mas eu nunca tinha percebido isso e acho que a gente nunca percebeu isso, e tem uma mensagem aqui poderosíssima para a nossa vida no dia a dia. Here we go. É o seguinte, se a gente for dar uma olhada, eu acho que tem outros que também têm essa mesma midá que a gente vai falar, mas dois é suficiente e, obviamente, dentro do tempo que a gente tem. Paró, um dos personagens que ocupa quase que metade do Sefer Shemot inteiro, um dos personagens principais do Sefer Shemot inteiro, do segundo livro do Sefer Torah. Famoso Paró, o Big Boss não somente do Egito, o Big Boss do universo, que o Egito é uma das potências, maiores potências naquela época. Então a gente está falando do presidente do Olam Hazeh, desse mundo. Quase que. E a gente tem um homem que tem milhares, não dezenas, não centenas, escutem, tentem viver isso enquanto que eu vou descrevendo de forma bem sucinta, milhares de empregados. Paró, milhares de empregados. De repente, esse homem tem muitos empregados. O que eles fazem? Construção. Estão desenvolvendo a construção do país. De repente, chegam lá para desenvolver a construção do país. E esses homens estão fazendo o país, de alguma forma, bombar. Porque é um homem que tem milhares de funcionários. E esses funcionários, qual o pagamento que eles ganham? Não tem vale-refeição. Não tem que pagar sindicato. Não tem que pagar férias. É só o arroz e feijão. A quem a gente está se referindo? Aos Eudim, os Eudim que faziam parte da massa de trabalho do faraó. Talvez ele tinha outros funcionários também, a gente não sabe, mas grande parte dos funcionários do faraó eram os próprios Eudim, e esses Eudim trabalhavam quase que de graça. É arroz e feijão, duas vezes por dia, se é que tinha duas vezes por dia, and that's it. Nada mais. Ótimo. De repente, chega um homem chamado Moisés, mais famoso para quem leu o Sefer Torá, e lembrem que Paró não leu o Sefer Torá, Moshe Rabbeinu, e fala o seguinte, olha, eu estou pedindo para você liberar o povo. Como assim? Habibi, como assim? De novo, vamos tentar viver o Sefer Torá, não só ler ele, viver do jeito que Hashem quer que a gente leia o Sefer Torá, de verdade. Esse homem que tem, economicamente falando, um poder gigante, uma massa gigante de empregados, quase que de graça, vem alguém que ele nunca viu na vida, nem sei quem é você, olha, deixa essa nação de 600 mil empregados, fora mulheres, fora crianças, fora animais, fora tudo que eles tinham, são milhões de pessoas, e embora agora do seu país. Mas um minuto. Por que eu teria que deixar? Não, porque eu vim em nome de Deus. E aí, de repente, Paró fala, mas, desculpa, mas quem é esse Deus? Eu nem sei de quem está falando, eu nunca te vi na minha vida, Habibi. E a gente tem que lembrar que a gente está falando do começo da história do mundo, talvez. Passaram-se quase que 3 mil anos, e lá não havia sinagoga, não havia shiur de Daf Yomi, não havia shiur online, Não havia aplicativo Caraguila, não havia Spotify, procurem por Caraguila. Não havia Shiurim. Então, de repente, da onde Hashem esperava, estou pensando alto, e queria que vocês compartilhassem esse pensamento comigo, que eu acho que ele é verdadeiro, que o faraó ia liberar, ia colocar a mão no bolso, fazer um depósito de milhões de dólares para Moshe Rabbeinu. É um depósito, perder uma massa de proletariados de graça é mais que um depósito. Para Moshe Rabbeinu, eu nem te conheço. Eu nem sei a que Deus está se referindo. É Deus do sol, Deus da lua, Deus do... Lembra que naquela época havia idolatria. Seria a gente trazer um pouquinho mais perto dos nossos dias, eu fiquei pensando, tenta imaginar um grande empresário. Mesmo assim, ele é muito menor do que o faraó. A gente pegar uma empresa que tem 2 mil funcionários, 3 mil, é uma empresa grande, de porte muito grande. 10 mil, gigante. Faraó, a gente está falando de 600 mil empregados. Pessoal, dimensões completamente diferentes. Eu vou pedir para você fechar sua fábrica amanhã. Por que eu deveria fechar minha fábrica? Quem é você? O que eu te fiz? O que eu te devo? Bom, e aí, pessoal, a pergunta que vem junto com isso, que é uma pergunta só, eu acho, mas um pouquinho mais completa, é a seguinte. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, de verdade, que eu nunca tinha pensado nisso. Qual cobrança que Hashem, então, tem com Paró? O Paró, de repente, vira Paró Araxá. Paró, o malvado, o perverso. Mas, espera aí. Como que Hashem espera, ou esperava dele, ter tomado uma atitude diferente da qual ele tomou? Onde está o erro do faraó e qual a cobrança que Hashem tem contra o faraó? Essa é a pergunta. Então, acho que a pergunta é muito forte, eu nunca tinha pensado nela e espero que a gente está claro nessa pergunta, que ela é bombástica mesmo, literalmente. E aí, eu fiquei pensando e queria sugerir para vocês uma resposta e acho que a gente segue aqui e aprende uma coisa completamente nova e gigante. É o seguinte. Queria sugerir uma coisa para vocês, é o seguinte, óbvio que Hashem entendeu, a gente pode dizer provavelmente, que Hashem entendeu o grande teste, o Nisayon, o teste do Paró. Pachuta, é óbvio. Mas por que então ele é chamado Paró Araxá, o malvado? Hashem compartilhou desse teste, como Hashem esperava que ele ia mandar todo mundo embora, e tudo que a gente falou. E de fato, meus queridos, Paró foi castigado, que o Egito foi literalmente afundado. Os primogênitos morreram, a economia caiu, as pessoas que moravam em volta do Paró se rebelaram contra ele, porque já falaram, manda o povo embora, e o Paró não queria mandar. Então, de verdade, foi uma coisa assim, muito ruim para o país, socialmente, economicamente, politicamente, todos os entes. Por que isso? Por trás de tudo isso tinha algo que causou o castigo para o Paró e a reclamação contra o Paró, vamos chamar assim, e aqui vem a bomba do dia. É o seguinte, meus queridos. A Torá conta para a gente algo muito peculiar em referência ao Paró. A Torá conta, mais de uma vez, que o Paró, diariamente, ele ia para o Nilo. O que ele fazia no Nilo? Então, conta pra gente que ele ia se banhar no Nilo. Antigamente não tinham chuveiros como tem hoje em dia, de uma facilidade grande. Nós somos milionários e não sabemos. Mas ele ia, o rei do Egito, tinha que se banhar onde? No Nilo. Ok. Mas não somente que ele ia se banhar no rio, o Paró, cada vez que precisava fazer suas necessidades físicas, ele ia pro Nilo. Por quê? Porque o Paró queria passar um certo sentimento para o povo, assim explica o Hachamim para a gente, eu sou Deus. Paró, seguinte, porque igual Deus, obviamente, não precisa fazer necessidades, eu também sou Deus na Terra. Eu não preciso fazer necessidades, vocês nunca me viram fazer necessidades. Por quê? Sempre que Paró precisava fazer alguma coisa, ele ia para o Nilo fazer. Tomava banho e aproveitava já a deixa aí, fazia o que precisava e não precisava dentro do Nilo. Inclusive, se a gente olhar no Tanakh, no Sefer Yechezkel, no profeta Yechezkel, no capítulo 29, a gente sabe que geograficamente o Nilo é um poder gigante para o Egito. Por quê? Porque o Nilo ele irriga todo o Egito. Quer dizer, toda a parte da agricultura, que era a economia do Egito em especial, era o Nilo que era o grande provedor daquilo. Então, o Paró, ele entrava no Nilo, eu sou o dono do Nilo, o fato é que eu comando aqui, eu venho aqui todos os dias, eu não faço necessidades, eu sou Deus. Em Sefer Yechezkel, mais uma vez, no capítulo 29, aparecem algumas palavras, elas se repetem mais do que uma vez lá naquele capítulo. Li Yehuri, disse o Sefer Yechezkel, mencionando a mentalidade de Paró, que viveu anos antes, Li Yehuri, o Yehor, o Nilo, é meu. Vani Asitini, e eu o fiz. Ou seja, Paró, o Nilo que provém toda a economia do Egito é meu. Eu comando ele, eu que o fiz, eu não faço necessidades, fato é que ninguém nunca me viu fazer. Por conseguinte, eu sou Deus e ninguém me diga o que fazer. Essa era a mentalidade de Paró. Aí vem um tal de Moshe Rabbeinu e fala para o Paró, Habibi, meu Deus, Paró, Moshe Rabbeinu dizendo, pediu para tirar o povo. Aqui não é só, meus queridos, algo que a gente consegue entender, porque eu vou liberar uma massa de milhares de pessoas, como a gente perguntou. Isso é compreensível. Financeiramente, é óbvio. Por que eu vou colocar a mão no bolso e doar milhões para um projeto que eu nem conheço, nem sei quem é? Talvez isso a Hashem não esperava dele de verdade. Por que então teve a cobrança e por que Paró virou Paró Rachá? Talvez seja o ponto, meus queridos, que Paró falou, eu sou Deus. E aí começou um braço de ferro. Moshe Rabbeinu falou, não, tem outro Deus, que é o único Deus. E aí começou um braço de ferro. Onde esse braço de ferro durou uma, duas, três, seis, nove, dez makot, dez pragas. Onde Paró teve que ter forçadamente um nocaute. Hashem esperava até a nona praga, que Paró decidisse e falava, uau, sabe o quê? Eu me rendo, hands up, I give up. Eu perdi, eu sei que tem um Deus e não sou eu, mas Deus. Paró rejeitou esse sentimento, não só durante as nove pragas, durante a décima também. Fato é que Paró foi até o mar, depois que os Eudim saíram do Egito, eles atravessaram o mar, Paró correu atrás deles para seguir eles e falou, meu, um minuto, eu sou Deus, como assim? Ele foi através de outro Deus? Talvez ele me ganhou em algum momento, mas eu vou lutar de volta e vou mostrar que na água talvez eu sou mais forte do que eles, mesmo que na terra, ou o que for, esse Deus ganhou de mim, dentro do Egito. No mar agora, quem vai mostrar quem manda aqui sou eu. E Paró acabou sendo afundado lá, ou se ele sobrou, tanto, a gente fala que só ele sobrou do Egito, tanto faz, mas, either way, o Egito acabou água abaixo, literalmente. Ou seja, aqui não foi uma doação que Hashem estava pedindo para o Paró, porque isso é compreensível que Paró não ia deixar, inicialmente, com certeza. Paró foi chamado Paró Rachá, porque Paró começou a viver na ilusão, eu sou Deus. E Hashem queria provar para ele, Habibi, tem um só Deus no mundo, via Moshe Rabbeinu. Aí, isso responde uma pergunta muito forte para a gente. Que haverá que Paró cometeu? Será para colocar a mão no bolso, para dar tzedaká? Paró não tem mitzvah de dar tzedaká. Não existe haverá de escravizar um povo. Não existe uma das sete mitzvot do Bnei Noach, não escravize um povo. Então, que haverá que Paró fez para ser chamado Paró Rachá? Talvez seja, de acordo com o que a gente está falando agora, compreensível. Peraí, se Paró estava se intitulando como Deus, opa, primeira das sete mitzvot do Bnei Noach, uma das sete, que é para tanto para um Yehudi quanto não Yehudi, é não fazer idolatria. No momento que Paró se achava Deus, essa maior idolatria do mundo, então ele vira Paró Arachá, Paró perverso. Porque senão, queridos, de novo, que haverá que ele cometeu para ser chamado Paró Arachá? Não deixar o povo embora? Mas de novo, um patrão que tem 600 mil empregados, estão trabalhando para ele. Por que tem que mandar eles embora? Quantos momentos na história do mundo nós tivemos algo chamado escravidão? Não era chamado ser perverso quem era patrão na senzala e o escravo. Era o script do mundo que assim era. Então, qual a cobrança contra o Paró? Talvez a cobrança contra o Paró, em especial, meus queridos, seja que ele se sentia como Deus. E aí já é idolatria, aí já é outra dimensão, aí já é Paró Rachá, e aí já tem uma cobrança muito mais forte, porque aí já é um braço de ferro contra Hashem, quem é Deus de verdade. É o curioso, por que que Paró pensava assim? Porque Paró falou, como a gente mencionou no Sefer Hezkel, Li Yeuri, o rio Nilo é meu. Já que eu tenho tudo, eu não preciso de ninguém. Toda a economia depende do Nilo. O Nilo é meu, aqui no Egito, eu não preciso nada de ninguém. Então, quando a pessoa tem tudo, ele se sente autossuficiente, ele não precisa de mais ninguém, essa pessoa está muito mais distante de Hashem. Entre parênteses, é muito curioso, quando uma pessoa, por exemplo, é óbvio isso, mas é importante notar, quando a pessoa ele faz tefilá, ele tem alguma necessidade, pode ser estacionar o carro, que seja algo simples, pronto, tá bom? Só alegrias para todos. Estacionar o carro, ele fala, puxa, tem um encontro muito importante, preciso estacionar o carro, tá? Hashem me ajuda. Tefilá pode ser no carro, sentado, fala Hashem, conversar com Hashem, Hashem me ajuda, tem um encontro muito importante, Hashem faz com que meu patrão, meu sócio, o homem do banco, encontre graça nos meus olhos. Beleza, a pessoa faz tefilá muito mais forte do que se ele não tem nada para pedir. Paró tinha tudo. Então, quando a pessoa tem tudo, ele vai, possivelmente, óbvio que é errado, sentindo eu sou autossuficiente, por conseguinte, eu sou Deus. Eu queria mencionar mais um só personagem, e aí depois a gente vai fazer algo magnífico e costurar os dois e aprender uma coisa muito poderosa para nós, para os nossos dias, que eu acho que de verdade talvez seja a mensagem mais forte que eu falei nos últimos anos de Shiur, de verdade. Pensei bastante sobre esse Shiur, estou faz tempo cozinhando a ideia, que acho que é algo muito importante para a gente poder aprender juntos. Segundo e último personagem que a gente vai abordar, o primeiro foi Paró, e o segundo é Korach. Korach é muito fácil. Korach é um homem. É fácil, mas é um pouco difícil, então deixa eu explicar um pouquinho. Korach é um homem que aparece no Sefer Bamidbar. Ele veio pleitear com Moshe Rabbeinu. Disse Korach o seguinte: eu sou da sua família, Moshe Rabbeinu. Somos da mesma família. Então, eu entendo que você, Moshe Rabbeinu, virou o big boss do povo. Você foi eleito, eu não lembro quem te elegeu, não teve votação, mas tudo bem, disse Korach, ok. De repente, você, Moshe Rabbeinu, escolheu seu irmão, Aharon, para ser o Kohen Gadol, o que trabalha no Mishkan, futuramente no Bet HaMikdash, ok? Logo depois, Moshe Rabbeinu elege um tal de Elitzafan, também que é família dele, para mais um cargo importante dentro do nosso povo. Korach, nesse momento, falou só um minuto, peraí. Isso é que chamado... Você quer favorecer quem você quer? Porque você e teu irmão, ok. Mas pegar Elitzafan, que foi o terceiro candidato que você colocou aí no governo, vamos chamar assim, na política, e eu, Korach, sou mais velho do que ele, eu tenho preferência antes de Elitzafan, que foi o terceiro candidato que você colocou. Então Korach fica furioso e ele vai brigar contra Moshe Rabbeinu, fala, olha, quem tinha que ser eleito era eu. Eu já vi que não tem nada a ver com Hashem aqui, deve ser que você próprio, Moshe Rabbeinu, está escolhendo os candidatos e está fazendo conforme te beneficia. Deve ter alguma obra para ser beneficiada, algum imposto, alguma liberação, alguma coisa aí que vai te favorecer. É óbvio que é muito difícil de entender, dá até medo de eu ter falado as frases que eu falei, meus queridos, por quê? Você está falando de Moshe Rabbeinu, um homem que viram ele fazendo milagres, um homem que viram ele falando com Hashem. O homem que Faraó teve que perder no braço de ferro porque não tinha mais opção. Foi até o último segundo e viu que não conseguia. Como que é possível que um homem chega, tenta imaginar, discutir? Como assim? O homem mais forte do mundo. De repente vai alguém que treinou na academia 6 meses e fala, eu vou lutar contra o cinturão de ouro. Habibi, como que você vai lutar contra o cinturão de ouro? Aonde você vai? Que tipo de tolice é essa? Como que é possível que Korach chegou onde ele chegou? Como ele teve a audácia de pleitear contra Moshe Rabbeinu, que é alguém que era assim, claro para todos, Yehudim e não Yehudim, toda a geração, quem ele era? O furo de Korach, eu acho que está na seguinte frase que aparece na Torá. Korach chega para Moshe Rabbeinu, e agora a gente entende um pouco melhor com essa resposta, eu acho. Disse Korach para Moshe Rabbeinu, ok, você foi eleito, se autoelegeu, você colocou Aharon, mas o terceiro candidato, Elitzafan, eu sou mais velho do que ele. Diz Korach para Moshe Rabbeinu uma frase muito importante que consta na Torá, que kol aedah kulam kedoshim. Todo mundo é kadosh, todo mundo é igual. Quem é você para começar agora a decidir quem é quem aqui? Se Korach no português, claro, nós também é Corinthians, todo mundo é filho de Deus. Quem é você para ficar, vamos dizer assim, de um jeito, me permitam, se achando? Ok. uma vez que Korach tomou a coragem de desconfiar de Moshe Rabbeinu, agora ficou fácil entender como que ele ridicularizou o grande Moshe Rabbeinu. Ridicularizar Moshe Rabbeinu, como é possível? Porque uma vez que alguém tem uma razão, que pelo menos ele acha certo, todos nós somos iguais, foi isso que Korach falou. Então, uma vez que a gente desconfia de alguém, o próximo passo já na trave já é começar a ridicularizar a pessoa, foi o que Korach fez contra Moshe Rabbeinu e contra Hashem. E só para a gente entender quanto forte essa pergunta, o episódio de Korach aconteceu quanto tempo depois que eles saíram do Egito? Repito, o episódio de Korach aconteceu quanto tempo depois que o povo saiu do Egito? O Ramban Nachmanides e o Ibn Ezra dizem que um ano depois. Quer dizer, 12 meses atrás, o povo viu, todo mundo estava presente. Não mudou o povo, é o mesmo. 10 milagres no Egito. Todos feitos via Moshe Rabbeinu ou Aharon. Todos. Abriu o mar. Cair o man. Comida. Deserto não tinha água, o poço de Miriam. De manhã era muito calor, nuvens celestiais. De noite, frio, as nuvens aqueciam. O caminho, Moshe Rabbeinu dirigido por Hashem mostrava o GPS. Quer dizer, era 24/7 esse homem fez milagres e fazia. Um ano depois de sair do Egito, como que alguém desconfia? O furo está Kol Aedah Kulam Kedoshim. Qual o denominador comum Korach achava Kol Aedah Kulam Kedoshim, traduzindo, é que todo mundo é igual. Qual o denominador comum entre Paró e Korach, fiquei pensando? Eu acho que é um novo approach, meus queridos. É que ambos viveram uma realidade que não existia. Viveram ambos no mundo da fantasia. Paró viveu como Deus, apesar que ele não era Deus, mas ele começou a se enganar e no momento ele acreditou de verdade, ai de quem desmentir isso, porque ele não conseguia ver. Não é que ele não queria, já não conseguia mais, de tanto que ele viveu aquela realidade, já não consegue mais ver algo diferente, porque eu sou Deus. Todo mundo me trata como Deus, eu estou agindo como Deus, eu tenho o poder econômico de Deus, eu tenho o poder bélico de Deus, poder político de Deus, que eu não preciso de ninguém. Qual a diferença entre eu e Deus? Eu sou tudo. Korach, por sua vez, também viu. Ele falou, olha, até agora tudo bem, mas agora que ele elegeu o terceiro candidato já é demais. Eu tenho o mesmo poder do que ele, eu sou o líder agora. Já começou a se comportar como líder? Já tinha uma entourage de 250 pessoas muito importantes que começaram a seguir Korach. Korach começou a viver como líder aqui, naquele balãozinho do gibi no mundo da imaginação e se comportar como um líder. Mas um minuto, já tinha um líder, que era Moshe Rabbeinu. Ambos viveram fora da realidade, agora escutem com muito carinho, que Hashem deu para cada um deles. E lembrem que nada contra bancários, mas Korach e Paró não eram bancários, eles eram banqueiros. A gente não está falando de gente muito simples, e não, sem desmerecer ninguém, mas de novo, Korach era um homem que o Midrash conta para a gente, a Gemara conta para a gente que ele tinha dezenas de burros cheios de ouro, um homem muito rico. Paró, não precisa nem se falar. Então qual foi o problema? O problema é que, independente de quem a pessoa é, mesmo que ele seja number one da Forbes, esse é o Hidush Power de hoje, quando a pessoa vive fora da realidade de quem ele é, na ilusão, não existe pergunta como você discutiu com Moshe Rabbeinu. Não existe pergunta por que você achava que você podia contra Deus, me referindo agora a Paró e antes a Korach. Por quê? Porque quando a pessoa não tem a realidade dele, não tem mais pergunta. Se uma pessoa acha que ele é um macaco, ele vai começar a se comportar como um macaco e viver como um macaco. E aí de quem tentar provar para ele que ele não é um macaco? Ou seja, os dois viveram fora da realidade de cada um deles, nas palavras do cérebro de Akadosh Baruch Hu, que são as nossas Mishnayot, em Pirkei Avot, Ética dos Pais, consta o seguinte, tem 48 formas de se adquirir a Torá. E não é só adquirir a Torá, é viver também. Porque sem Torá não tem vida. Uma delas é Makir et Mekomo. Que uma pessoa, cada pessoa conheça o lugar dele. O que quer dizer makiret mekomo, reconhecer o seu lugar? Rav Chaim Volozhin, quando explica essa Mishnah, esse trecho da Mishnah, fala algo curiosíssimo. Ele fala que cada um tem que saber qual que é o makom verdadeiro dele, qual que é o local de verdade dele. Diz ele, olha que bonito, o pessoal vive aqui 120 anos e a eternidade no Lamabá. Ele fala, olha, quando for viver e fazer decisões, pensa 120 anos com saúde versus eternidade. Então, cada decisão pensa. Pessoal, link power. Cada decisão que a gente for fazer, pensa quanto eu estou comprometendo meu Lamabá e quanto eu estou comprometendo meu Lamazé, esse mundo. E aí faz a decisão. Porque tem que maquiret mekomo, saiba qual é o nosso lugar verdadeiro. O Lamazé é muito importante, tem que viver bem, mas é um escala para um lugar que ele é eterno, que são milhões de vezes mais do que 120 anos. Mas eu acho que tem outra explicação do que quer dizer maquiret mekomo, que tem a ver com o nosso shiur diretamente. É não viver no mundo da fantasia. Habibi, lembra quem você é, lembra para que Hashem te colocou aqui e aceite isso com um sorriso. Makir, reconheça o seu, o nosso lugar no mundo, o nosso papel no mundo. Não viva imaginando que você é pessoa X, que nós somos pessoa X, enquanto que Hashem nos colocou aqui para ser pessoa Y, Z ou Z linha. Uma pessoa que tem, deixa eu dar alguns exemplos que fique bem claro para a gente trazer um pouco mais perto da nossa realidade. Quanto é grave viver fora da realidade. E a gente acaba fazendo isso muitas vezes. Esse é um dos pontos da simchá da vida da pessoa, da alegria, querem ver? Uma pessoa que tem X financeiramente em posses materiais, e ele vive como se ele tivesse 10X, ou 2X também. É grave. Não só da conta do cartão de crédito que ele não consegue pagar, mas o sentimento que a pessoa tem. Eu sou, mas Habibi, você não é, porque a Shem por enquanto não te fez assim, acabou. Não é aceita. É com um sorriso aceita, porque esse é o melhor para cada um de nós. Ou vice-versa, se a pessoa tem 10x e vive como x, também ele é um razito. Porque a Shem deu para ele mais, não para ele ostentar, mas para ele viver tranquilo. Usa isso com saúde. Viver fora da realidade também é esse exemplo a seguir. Tenta imaginar uma pessoa que tem terceira ou quarta idade, vai. Tem netos, 2 bisnetos. É um vovó, uma vovó plus. Todo mundo já deve ter visto isso de alguma forma, vivenciado isso. Ela veste uma roupa de uma menina de 18 anos. Tipo, doesn't fit. Porque ela não é uma moça de 18 anos, é uma moça de 81 anos. É 18 ao avesso. Isso é viver fora da realidade da pessoa. Ou, eu faço questão de trazer alguns exemplos para que a gente possa aprender juntos aqui. Eu pensei com muito carinho e muito tempo. Numa empresa tem patrão, tem sócios, patrões ou patrão, e tem funcionários. Às vezes o funcionário começa a ter sucesso, ele começa a tomar o lugar do patrão. Mais um minuto. Makiret mekomo. Tem um patrão e tem um sócio. Se eu não estou me encaixando lá, eu posso sair e abrir meu próprio negócio. Ok, se eu achar que isso é importante, é certo, é correto, good luck. Mas enquanto que a pessoa está lá, ele tem que saber quem é o patrão e quem é o sócio. Tem alguém que apita mais e alguém que apita menos. Um funcionário tem espaço X e o patrão tem espaço 10X o patrão. Então o funcionário não pode ser o patrão. É incrível isso. Ou a pessoa se adequa ao trabalho onde ele está, ou ele vai ter que sair, que ele pode. Mas, de novo, eu não posso, agora eu decidi assim, Habibi, um minuto, tem patrão aqui e você ainda não é o patrão. Ou se o patrão vê como funcionário, também não é bom. Makiret mekomo. É escrito em Pirkei Avot, no Perek Dalet, Mishnah Yud Gimel. Cada pessoa nesse mundo tem o seu momento de holofote. Todo mundo. Pessoa mais chique, e a pessoa menos simples. Hashem criou todo mundo porque Hashem entende que cada um, independente de quem é muito importante para o mundo. O fato é que Hashem cuida para que essa pessoa esteja no mundo. Então ele acha que essa pessoa é importante, qualquer pessoa. E de repente, está escrito lá em Pirkei Avot que não tem uma pessoa que não tem o momento dele, a hora dele. Quer dizer, a pessoa, independente de quem é, tem um momento que os holofotes estão ligados e essa pessoa é o astro do mundo. O problema, qual que é? É quando a gente tenta viver o holofote do outro, a realidade do outro. não vive a minha realidade, que foi o erro power de Paró, que era um gigante em tudo que ele fazia, ainda assim queria ser outra pessoa, queria ser Deus. O erro de Korah, que tinha tudo, mas ainda queria ter algo diferente e começou a viver com outra realidade. Quando a pessoa vive achando que ele é outra pessoa, num déjà vu completo, essa pessoa sai de si, ele pode brigar contra a pessoa mais importante, mais óbvia, que era o líder, que é Moshe Rabbeinu, ou a pessoa pode ir até contra, como foi no caso de Paró, contra Hashem. E judaicamente falando também, pessoal, Makiret Mekomo. O que quer dizer isso, meus queridos? Acompanhem comigo. Às vezes, a gente vai na sinagoga. E a gente escuta que nossos sábios, o Rav dá um shiur, a gente escuta em algum lugar, nossos sábios fizeram um decreto, por exemplo, a gente sabe que, a grosso modo, não se pode tomar remédio no Shabbat. A não ser que a pessoa já começou a tomar antes, é um tratamento, tem halachot. Mas, grosso modo, um remédio novo só por tomar, uma das halachot no Shulchan Aruch, sem discussão, que não pode tomar no Shabbat. Óbvio, se for perigo de vida, um tratamento, mais uma vez, é diferente. Mas, de repente, a pessoa fala, mas por que não pode? Aí você explica para a pessoa que está escrito na Gemara e no Shulchan Aruch, que é um decreto que Hachamim fizeram, porque antigamente todos os remédios eram ervas, então as pessoas faziam, não é só homeopata, antigamente todo mundo era homeopata de alguma forma, pegavam ervas, amassavam as ervas, comprimiam elas e a pessoa tomava, esse era o remédio. E uma das averot da Torá no Shabbat é triturar algo, amassar, triturar, pegar, por exemplo, alguma comida e triturar ela. Então olha que interessante. A pessoa vai ralar cenoura, por exemplo, no Shabbat, é uma das 39 melachot, igual andar de carro, por exemplo. Triturar, ralar, a mesma coisa. Aí a pessoa fala, olha, eu não concordo com isso. Como assim eu não concordo? A gente pode perguntar? Claro que pode. Mesmo que a gente está no século XXI, a democracia, eu posso perguntar, olha, não entendi, me explica um pouco melhor como funciona, etc. e tal. Mas não, eu não concordo com isso. Como assim? Sentaram dezenas de hachamim. Hachamim, a gente fala, não é só sábios, eram pessoas que tinham profecia, tinham o cérebro deles grudado com a cabeça de Hashem, meus queridos. Eram pessoas que estudavam Torá, que eram o dia inteiro grudados com Hashem. E de repente eles entenderam que remédio no Shabbat não pode. Chegou na Gemara e foi para o Shulchan Aruch, código de leis, that's it, ponto final. Eu acho que não pode. Isso é uma pessoa que não makirit mekomo. Você tem que saber que mesmo que eu estudei na Yeshiva 6 meses, ou estudo depois na sinagoga meia hora por dia, o tempo que for, ainda assim tem ele, tem o Rav, e tem os Rabanim da época da Gemara. Se eles falaram, acabou, não tem o que discutir. E óbvio que nossos sábios falam que tem razões pelas quais os decretos, nesse caso, também foram feitos, e nossos sábios não quiseram contar pra gente. Mas, de novo, quando eu acho que eu vivo na minha realidade acima, que eu sou Rav Arashi, porque eu estudo 10 minutos depois da reza, ou uma hora por dia, com todo o mérito, cada segundo conta, sem desmerecer o estudo. Mas, ainda assim, a pessoa tem que sempre saber qual é o meu lugar. Senão, a pessoa fala tanta bobeira, tanto Lashon Hará, tudo isso por causa de uma midá. Esqueci quem sou eu e onde eu me enquadro. E Makiret Mekomo, fiquei pensando numa nova dimensão do que isso quer dizer. O que quer dizer Makiret Mekomo? A tradução na lata é o quê? Makir conhece Mekomo, o lugar dele. Então a gente acabou de explicar, é Mekomo como financeiramente, socialmente, religiosamente. Né? Isso é Makiret Mekomo, a minha posição, o que Hashem me deu, as ferramentas que ele me deu e viver conforme o que Hashem até o momento acha que é bom para mim. Mas Mekomo, eu também fiquei pensando, talvez seja geograficamente. Como assim? Reconhecer o meu lugar geográfico? Eu não vou dormir na casa do vizinho? Isso é óbvio. Não, é mais do que isso. Acompanhe comigo. Outro dia um colega que eu gosto muito chegou e me contou que ele foi para os Estados Unidos. Voltou. E aí eu falei para ele, no dia seguinte que ele chegou, como foi a viagem? Ele falou, oh, Rabino, maravilhoso, mas cheguei no aeroporto, já fiquei mais ou menos. Falei, o que aconteceu? Falei, ah, peguei a marginal, peguei o trânsito, buracos, aí já acabou aquela sensação de Miami, de Los Angeles, tudo reto, tudo maravilhoso. Óbvio que a gente está de férias, qualquer lugar é maravilhoso, né? Turista. Mas é outra... De verdade, talvez seja diferente mesmo. Né? Ou a pessoa fala, voltei do Panamá. Tem menos que 10% do Zeudim que tem no Brasil. E tem mais do que 10 vezes de restaurantes que tem no Brasil. E a pessoa fala, olha... Poxa vida, é ruim morar no Brasil. Ou a pessoa vai para Nova York, fala, olha a facilidade que tem. Não menos importante do que restaurante, que a gente fala muito para restaurante, mas tem uma coisa que vale mais do que restaurante, pelo menos tem que ser igual. Quantos kolelim tem, que é a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo, que é o estudo da Torá, quantas estivó tem, a coisa mais maravilhosa do mundo, antes da comida. E aí a gente fala, olha, fui para tal lugar e tem tanta coisa, e aqui, second class, país de décimo mundo. Óbvio que a pessoa pode sonhar em crescer, sonhar em fazer o nosso Brasil crescer. Claro, se ele puder participar, ajudar a crescer, maravilha. Por que não? Fazer tefilá, tudo. Mas não viver a realidade de Miami no Brasil, do Panamá do Brasil, Nova York do Brasil. Mas queria também comum, falar, olha, Habib, enquanto a gente está aqui, se a Shem colocou a gente aqui, é porque aqui é o melhor lugar para a gente. Se a pessoa quiser ir embora e achar que é bom e se aconselhar com pessoas, tudo bem, mas enquanto que a Shem deixou ele aqui, é porque o melhor lugar do mundo para cada um de nós é aqui, é onde a gente mora, cada um de mora. Isso é Makiret Mekomo. Eu reconheço o meu Makom, inclusive geográfico. É power isso. E acompanhe enquanto isso é verdade, meu escritor, olha quanto é profundo. Muitos problemas financeiros, porque a pessoa está sempre querendo ser outra pessoa. É incrível isso. Pense enquanto isso é verdade. Isso tem que fazer eco nas nossas cabeças. Casamento. Se minha esposa fosse mais assim, menos assado, mais bonita, mais magra, mais alta, mais baixa, cada um do gosto dele, gosto não se discute. Se meu marido fosse mais trabalhador, tivesse menos careca, fizesse mais ginástica, ganhasse mais dinheiro, né, fosse mais famoso, né, cada um com gosto. Se minha família fosse... Mas assim, quando chega na sinagoga, todo mundo cumprimenta, e não é. Se meu job fosse diferente, pessoal, acompanhe quanto verdadeiros são os nossos exemplos. Se minha parte de saúde física fosse igual aquele cara ou aquela senhora, né? Mesmo em religião, se eu conseguisse ser tão religioso, sei lá, ou menos, ou mais, cada um, a gente sempre tem que querer crescer, né? Ou filhos. Quanto verdadeiro é isso? Olha, a pessoa tem os filhos dele, genros, noras, que for, netos, e a pessoa está sonhando quando ele vê o filho dele, puxa vida, se ele fosse o filho de fulano, se fosse a filha de fulano, se fosse o neto igual fulano tem, se fosse a sogra, o sogro, o genro, a nora igual fulano tem, quer dizer, eu olho para eles projetando o que eles têm que ser porque eu queria que eles fossem, mas um minuto. É viver completamente fora da realidade. Esse foi o abismo de Paró e de Korach. E esse é o buraco de qualquer cidadão que mora no século XXI, que vive uma vida aqui, a gente tem um teste difícil, de Facebook, de Instagram, de mídias sociais, e tem inúmeros nomes aí que eu nem conheço, graças a Deus. E de repente a pessoa vive, e olha interessante, quando alguém posta alguma coisa, justo outro dia conversando com jovens, quando alguém posta alguma coisa, a pessoa pode ser a pessoa mais triste ou mais feliz do mundo, mas mesmo que ele for uma pessoa triste, ele vai postar com um sorriso. Está todo mundo sorrindo. Então, quer dizer, a vida da pessoa tem que ser um grande sorriso, não pode mais ficar triste, não posso ter sentimentos. Tá, sempre tem que estar sorrindo. Óbvio que a gente tem que ficar saudável e sorrir mais vezes do que a gente fica triste. Mas a pessoa tem direito de, às vezes, ficar triste. Então, eu não consigo nem viver minha realidade mais. Pessoal, esse é o maior segredo, eu acho, para algo que a gente nunca pensou, chamado Simcha, alegria. Tem muitas coisas que a gente escutou sobre Simcha, sobre alegria. Eu acho que a maior vitamina, a vitamina na veia, para alegria é Makiret Mekomo, estar satisfeito com quem a gente é hoje. Ah, quer dizer que eu não posso ter ambição? Deve. Mas até chegar lá, se Hashem não deu, é Sheakol Nihya Bidvaro. Tudo, Sheakol, everything, Nihya Bidvaro, existe porque Hashem mandou. Inclusive onde a gente mora, inclusive o sustento que a gente tem, a esposa, o marido, o trabalho, a sinagoga, o Havruta, tudo. Se conseguir mudar e for bom, fadala, muda. Mas enquanto não mudou, é porque isso é maravilhoso. O trânsito na estrada. Né? Tem coisas que a pessoa fala, a pessoa vai para um lugar que ele sabe que tem trânsito e reclama. Makiret Mekomo. É tudo, é incrível. É outro frame of mind. De verdade, esse é o caminho da simcha, da alegria verdadeira. E o Yehudi saudável, nessa fase final do shiur, tem que falar, Hashem, merci beaucoup pelo que eu tenho. Porque quanto mais a gente agradece, mas Hashem manda. E de verdade, se a gente já ajudou alguém, já fez um favor para alguém, a gente não tem que fazer pelo agradecimento. Mas nós somos seres humanos, não tem o que falar. E quando a gente faz alguma coisa por alguém, essa pessoa vai lá e agradece a gente, é muito mais gostoso dar e continuar dando. Com Hashem, Kaviahol, funciona exatamente da mesma forma. Né? Olha quantas coisas Hashem deu para a gente. Quando nós temos nossos olhos ligados para cada um de nós, esse é o caminho florido para a felicidade. Quando a pessoa tem seus quatro olhos, no carro, na casa, no cônjuge, nos filhos, no trabalho do vizinho ou da vizinha, esse é o caminho para a infelicidade que a pessoa se autocondena. Não foi porque que a Hashem me deu. Eu decidi, infelizmente, fazer a escolha não correta. Nós não fomos feitos para ser ele ou ela. Porque olha enquanto que isso é grave, meus queridos. Quando uma pessoa mede 1,70m e ele olha alguém que tem 1,80m ou 1,50m, ele quer usar as roupas da pessoa, a Hashem falou, pode até olhar e gostar, mas não vai ficar bom para você, para nós, essa roupa. Porque a gente tem um tamanho e o outro tem outro tamanho e a outra tem outro tamanho. Isso não é verdade só para roupas. Isso é verdade para sabedoria, para casal, para dinheiro, para filhos. O que nós temos é custom made no melhor alfaiate do mundo, chamado Kadosh Baruch Hu. E diz Rabbeinu Bechaye, que no Humash, que Hashem perguntou para cada um de nós, demonstrou para a gente 10 pacotes, 20 pacotes de opções, que plano que você quer, ilimitado, 50 gigas, 1000 gigas, e cada um escolheu um pacote para ele, de com quem que casar, onde trabalhar, onde morar, que filhos ter. Hashem falou, você escolhe isso, a pessoa assinou, escolheu, a chamada pessoa lá em cima, e depois Hashem mandou ele para o mundo. É que chega aqui, a gente perde a dimensão das coisas, a gente acaba achando que aquilo é melhor, mas um minuto. Quem falou? A gente só vê, quando a gente passa na frente da casa de alguém e vê a decoração, a gente vê as paredes, não vê o que tem dentro. Hashem deu para cada um de nós, Sheakol Nihia Bidvaro. Cada um tem o que de verdade é o melhor para ele. Eu vou contar para vocês uma ou duas histórias e com isso a gente termina. Que a pessoa não deve fugir do destino dele, porque no fim a gente sempre vai voltar para onde a gente tem que chegar. Porque o problema é que a pessoa vive 120 anos na ilusão e não curtiu a vida como a Hashem queria que a gente curtisse. Mas no fim a pessoa sempre volta para onde ele tinha que estar. Rav Zilberstein conta, história verdadeira, que havia uma senhora, vamos chamar ela de Sara, a história verdadeira, só o nome mudei, Sara, e ela começou a sair do caminho da Torá, ela morava em Israel, família religiosa, e de repente ela, quando ficou um pouco mais velha, pegou um pouquinho de dinheiro, viajou para os Estados Unidos, rebelde, adolescente, muito rebelde, e ela falou, quero esquecer meu passado. Foi para os Estados Unidos, perdeu todo o contato com a família dela, que morava em Israel, mais uma vez era religiosa, e casou com um homem chamado Mike. E essa moça, que mudou até o nome dela, em vez de Sarah, virou Samantha, chamavam ela de Samantha já, Simi. E ela conta que ela foi crescendo, etc e tal, e não teve nenhum contato com a família dela nunca mais. De repente casaram, anos depois tiveram um filho. Esse filho, décadas depois, vai para a faculdade e ela chamou o filho dela de Scott. Quer dizer, nome zero judaico para ele nem saber que ele era um Yehudi. Esse menino, Scott, filho dessa moça, mais uma vez, que era filha de um casal de uma família de Israel com Torá e Mitzvot. O filho queria fazer faculdade e, de repente, ele precisava a se organizar. Nos Estados Unidos é muito comum isso, para pagar a própria faculdade dele. Então ele ia para a faculdade e no fim do dia ele ia trabalhar como garçom em alguns restaurantes aí para poder quebrar o galho e fechar um mês e pagar as contas. Ele viu que num restaurante que ele trabalhou durante alguns meses começaram a jogar muitas vezes comida no lixo. Ele ficava com muita dor no coração, esse jovem. Falou, olha, me incomoda isso. Foi falar com o gerente. Falou, olha, a gente não pode fazer alguma coisa com essa comida? O gerente falou, olha, não, porque o Ministério da Agricultura, FDA, lá nos Estados Unidos, não permite que a gente pegue a comida de um dia para o outro e venda no dia seguinte. No mesmo dia a gente não tem como vender isso. Então ele falou, olha, disse esse menino, filho daquela senhora Sarah, mais uma vez, será que eu posso dar isso para alguém? O gerente falou, dá, você pode, porque a gente não tem nenhum problema. Deu, ele não pagou nada, tudo bem. Então ele começou a distribuir para pessoas carentes essa comida. De repente, uma das pessoas carentes, durante as semanas que ele foi distribuindo, chegou para esse jovem que ele cuidava dessa distribuição, falou para ele, olha, falou em inglês, porque a história aconteceu nos Estados Unidos, ele já morava lá, você deve ser um dos Eudim, Jews. Ele falou para o cara, I hate Jews, eu detesto judeus. Ele se recusou a pegar comida e os outros continuaram pegando comida. Então, e aí ele falou para aquele cara, falou, eu não sou judeu, eu não sei nem o que você está falando. E aquele cara falou, eu sei que você é judeu. Ele falou, olha, por que você acha que eu sou judeu? Ele falou, olha, porque para fazer um ato de bondade tão grande quanto esse, me soa algo judaico. Assim falou aquele senhor lá, que não era nem um Yodi, que precisava de comida. Tá bom? Ele volta para casa naquele dia, esse jovem, ele começa a chorar. E a mãe dele fala, que aconteceu? Você está trabalhando, fazendo faculdade, o que aconteceu? Ele conta que ele estava lá, um cara pegou e suspeitou que ele era judeu, ele não tem nenhuma razão para achar que ele é judeu, etc. E tal. Ele ficou chorando, começaram a falar uma coisa que ele não era. Foi ajudar as pessoas e foi ofendido na frente de outras pessoas, então muito sentido. Aí nesse momento, a mãe começa a chorar. E aí o filho fala, peraí mãe, eu que fui ofendido, não você, por que você está chorando? Aí a mãe fala, eu estou chorando porque eu não sei de onde esse homem tirou essa informação. Ele falou, eu também não, eu sei que era bobeira, mas ela falou, não, a informação é verdadeira. Eu sou Yehudia. E ela contou toda a história dela e voltaram, não para morar, mas para visitar a família. E esse jovem se transformou e virou outra pessoa. Não é a história de Hollywood que ele virou Mashiach nem nada, mas virou outra pessoa. Porque a gente nunca consegue fugir da nossa realidade. A pergunta é quanto tempo vai demorar para nós descobrirmos quem somos nós de verdade. Eu vou contar mais uma história e com ela a gente termina para ver quanto que é importante a pessoa viver cada um na sua realidade. Isso que, de verdade, esse é o segredo, a pílula da alegria. E de verdade é outra vida. Eu acho que esse shur é a bomba, de verdade, meus queridos. Com a ajuda de Hashem sempre. E com essa história a gente termina. Tem hoje um Rosh Kolel, tem muitos Avrechim, muitos Kolelim em Israel, lugares de estudo, e tem o Rosh Kolel, aquela pessoa que é responsável por ensinar e angariar fundos para pagar as pessoas que estudam diariamente os Avrechim. Ele viajava para angariar fundos diversas vezes por ano, e ele teve uma das viagens que ele não foi bem sucedido, e começou a ficar um pouquinho mais apertado o budget dele no Kolel, então ele acabou pegando dinheiro do banco, etc e tal, emprestado para pagar os avrechim dele, responsabilidade, mas ele sempre ia para o grande homem da geração, Rav Shteinman, Zichron Lebrachá, pedir uma brachá. E ele foi para o Shteinman e falou, Rav, eu viajei muitas vezes, tive muito sucesso, na última viagem tive um sucesso assim muito ruim, tive que pegar dinheiro do banco, estou com empréstimo, tenho juros para pagar, eu estou muito preocupado. Queria saber que o senhor me desse uma brachá para ter sucesso na próxima viagem que eu fizer. Rashteiman vira para ele e fala, olha, fala as seguintes palavras. E olhem, pessoal, uma nova dimensão do que quer dizer makiret mekomo, reconhecer nosso lugar. Será Rashteiman uma frase que tem que ser anotada e lembrar para sempre. Muita estadlut tira siatá de Ishmaia. Ou seja, fazer muito esforço tira a ajuda de Hashem. Óbvio que a razão é, quanto mais esforço a gente faz, quando a gente faz esforço demais, a gente mostra que a gente cuida do pedaço. Então Hashem fala, ok, vocês não precisam de mim, eu não vou me meter. O homem entendeu, falou, ah, o que o senhor quis dizer? Ele falou, olha, próxima vez que você for para os Estados Unidos angariar fundos, vai para um dia e volta. Para mostrar que é Hashem que comanda, não é você. E aí você vai ter sucesso. O homem chegou lá para angariar fundos, ficou um dia. Ele não conseguiu fazer quase nada em um dia, ficou mais um dia. Falou, fui de Israel para os Estados Unidos, mais de 10 horas de viagens. Vou ficar 2 dias. 2 dias é muito pouco. Todo mundo vai lá, fica uma semana, eu fiquei 2 dias, voltou. E arrecadou muito pouco. Ele volta para o Shteinman e fala, Rav, eu sempre fico mais de uma semana. Fiquei 2 dias. Não tive nenhum sucesso. O Shteinman falou para ele, quanto tempo? Disse ele, 2 dias. Disse o Shteinman, quanto tempo eu falei para você ficar? Falou, Rav, é que eu já estava lá. Falei, um dia, né? Falou assim, tá bom. Se eu estiver no seguinte, a próxima vez que você for, você vai ficar 1 hora nos Estados Unidos. É assim, fala, Shem, É nessa hora, por favor, me ajuda, porque eu preciso ter brachá para me virar, tá bom? Aí esse Rav perguntou para o Steimer, mas Rav, isso inclui o transporte? Até sair do avião, pegar o táxi, já passou uma hora. Ele falou, não. Transporte de volta você não conta, mas quando você entrar em algum lugar, liga o cronômetro. Uma hora, acabou, pega o táxi de volta e volta para o avião e volta para Israel. Tá bom? Rabino falou, perguntou agora, vai ter que fazer, não tem o que fazer. Chegou, aeroporto de JFK, foi para Brooklyn, até chegar lá, combinado era combinado, não ligava o cronômetro. Ele foi, queria visitar um homem, que tinha marcado já appointment. Ele entra, bate na porta e liga o cronômetro. Até o homem atender ele, etc e tal, enrolou, e o cronômetro estava contando, esse homem tinha uma hora para visitar alguém e ajudar o coleiro próprio dele que ele tinha em Israel. Que ele tinha consigo um etrog, que era perto de Sukkot, que ele comprou. Então ele falou, olha, eu tenho poucos minutos agora, como é que eu vou explicar meu projeto, etc e tal? Começou a pensar consigo mesmo, olhando para o relógio. E o senhor que estava recebendo ele não entendeu nada, porque não sabia da história de uma hora. Ele tira o etrog do bolso e fala, olha, aqui tem um etrog. O dono da casa, aquele dono da empresa, aquele senhor muito chique, fala, uau, que etrog maravilhoso. Eu quero esse troco. Ele falou, tá ótimo. Quanto você quer por esse troco? Ele falou, eu quero 125 mil shkalim. Esse é o número exato que ele falou. Deve ser uns 40 mil dólares. É o que ele precisava no momento. Aí ele falou, como assim? Você veio me visitar, me vender um etrog por 40 mil dólares? Precisa que você me dá de presente, te dá uma doação, ou cobrar alguma coisinha, 40 mil dólares? Você não tem vergonha? Aí o homem olhando para o relógio falou, meu Deus, não só que eu não vou arrecadar, como também, no português, claro, o tiro saiu pela culatra. De repente, meus queridos, e com isso a gente termina. Ele fala um minuto, diz esse senhor que ia ajudar, ou que costumava ajudar as pessoas, que ele marcou o appointment, o seguinte, deixa eu ligar para o meu Rav. Ele liga para o Rav dele, e o Rav dele, não sei porquê, falou, olha, se o etrog é bonito, e a causa é para um colel, paga que vale a pena. O homem pegou o cheque, colocou no bolso, voltou para o aeroporto, uma hora estava de volta, sem contar o transporte, a gente já falou, e aprendeu do Rav Steinman, que makiret mekomo, é também na nossa vida deixar espaço para Hashem, reconhecer nosso lugar. Quando a gente se esforça muito, essa é outra dimensão do que quer dizer Makeret Mekomo. Quando a gente acha que a gente faz tudo, quanto mais eu faço, mais eu sou, mais eu fico sem dormir, mais eu trabalho, non-stop, 24/7, Shabbat, está sempre pensando, um minuto, calma. Tem alguém que cuida do nosso trabalho, quem é? Hashem. Eu vou fazer meu esforço, eu vou ser responsável, óbvio, mas Makeret Mekomo também é saber ver a minha realidade comparada ao que Hashem faz no mundo o que eu tenho que fazer. Que Bezerra Tashem, a gente tem um mérito de ser as pessoas mais felizes do mundo, porque a gente já tem isso dentro da gente. Como? Reconhecendo, pensando, qual é a nossa realidade. Pode querer mais? Deve. Quando a Shem achar que é bom, ele vai mandar, não se preocupem, façam um tefilá. Mas enquanto não chegou, é porque isso é a melhor coisa do mundo. É sorrir sem parar, porque a Shem nos ama. Hashem gosta muito da gente. E cada um de nós tem tudo o que a gente precisa para hoje. Semana maravilhosa na realidade para cada um de nós. Tudo de bom.